Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Fila de espera por leitos no Paraná soma 1.320 pessoas. Lotados, hospitais privados de Curitiba e Ponta Grossa suspendem atendimentos. Deputados estaduais cobram medidas mais rígidas contra a Covid-19 no Paraná. Universidade Federal do Paraná adia a primeira fase do vestibular por situação dramática da pandemia no estado. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A fila de pacientes com confirmação e suspeita de Covid-19 à espera de um leito bateu recorde no Paraná nesta segunda-feira. São 1.320 pessoas na fila por uma vaga nas redes pública e privada no estado, sendo que 612 delas estão em estado grave. São 530 pacientes que precisam ir para a UTI e 708 que aguardam um leito clínico, ou seja, na enfermaria. Dos 13 hospitais pelo SUS na Grande Curitiba, 8 deles estão com 100% de taxa de ocupação nas UTIs, segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde desta segunda. A taxa de ocupação no Paraná está em 96% no caso de UTIs. As macro-regiões Oeste e Norte bateram os 98% de ocupação para UTI, enquanto a Leste fechou em 96% nesta segunda-feira. A macro-região Noroeste tem ocupação de 89%. E o problema não está apenas no SUS. Dois hospitais privados, a Santa Casa de Ponta Grossa e o INCI, o Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba, suspenderam atendimentos por estarem lotados devido à alta demanda da Covid-19. O Instituto de Curitiba afirma que passou a atender apenas pacientes com emergências neurológicas ou cardíacas. O fechamento do pronto atendimento já foi tomado em outros três hospitais particulares de Curitiba: Marcelino Champagnat, Nossa Senhora das Graças e São Vicente Centro. Já em Ponta Grossa, a Santa Casa havia informado no sábado que chegou ao limite de ocupação dos leitos. Deputados estaduais cobram do governador Ratinho Júnior medidas mais rígidas contra a Covid-19. Na reportagem, Amanda Yargas.
O deputado estadual Michele Caputo, do PSDB, pediu na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta segunda-feira que o governo do Paraná tome medidas mais enérgicas contra a Covid-19. Ele reforçou que a pandemia está no momento mais crítico no estado e que a situação é uma das piores do Brasil. Michele Caputo parabenizou a iniciativa da Prefeitura da capital de decretar o lockdown, mas considerou que a medida não pode ser um ato isolado e cobrou que o governo estadual siga o mesmo caminho.
Não adianta virem falar de coisas que não vão reverter. O que vai reverter nesse momento, com a ausência da vacina, é controlar o contágio. Só que também não adianta só Curitiba. Soube agora, e espero que seja verdade, que a SOMEC, que tem o conjunto dos prefeitos da região metropolitana, parece que vai tomar medidas iguais à capital. Isso é extremamente importante. E quero também louvar uma ação dos prefeitos lá do litoral. Todos eles, sem exceção, todos os 7, não é porque fecha aqui em Curitiba, uma parte desce para fazer festa no litoral. A gente viu aí as imagens esse final de semana. E já que a situação de comprometimento ela é igual em todas as 4 macro-regiões, inclusive tem macro-região ainda pior que a nossa leste aqui em Curitiba, na região metropolitana, por que não tomar uma atitude corajosa de fazer um lockdown no Paraná inteiro? Pelo menos para os próximos 10 dias.
O deputado ainda avaliou que é preciso empenhar todos os esforços possíveis na aquisição de vacinas, inclusive com iniciativas colaborativas.
Eu tenho recebido também, presidente Traiano, muitos prefeitos, consórcios de prefeitos, prefeitos isoladamente querendo comprar vacina. Eu vejo que o governo do estado precisava reunir de forma virtual essas entidades associativas que representam nossos prefeitos e prefeitas e buscar uma articulação para fazer uma compra em escala. Não adianta um prefeito isoladamente, vai ter muita dificuldade de comprar. E se conseguir comprar, vai pagar um preço muito caro. Por isso, gente, É importante, o Paraná tem aqueles 200 milhões, a Bahia já mostrou que Estado pode comprar, que tem oferta também para Estado, não é? O que vier do Ministério da Saúde já tardiamente, mas é sempre bem-vindo, ninguém está querendo propor isso para fazer frente ao que poderia vir ou deixar de vir. É que, infelizmente, a hora D, a hora H e o dia D das vacinas que o Ministério da Saúde colocou para o cidadão brasileiro, não chega nunca e nós estamos morrendo.
Vários deputados também pediram medidas do governo estadual. O deputado Goura, do PDT, pediu auxílio emergencial para profissionais de bares, eventos e artistas e criticou a postura do governador Ratinho Júnior de recuar no decreto que previa medidas restritivas para o Estado, passando a responsabilidade, segundo ele, para a população. Requião Filho, do MDB, lembrou que as medidas só trazem resultado com fiscalização e cobrou linhas de crédito dedicadas para ajudar o setor econômico. Disse que é necessário união para o combate ao coronavírus e também criticou a ausência de postura do governador do estado frente ao agravamento da pandemia nos últimos dias. Repórter Amanda Iargas.
A Universidade Federal do Paraná anunciou nesta segunda-feira que a primeira fase do vestibular 2020-2021 foi adiada. A aplicação da prova estava prevista para o dia 28 de março, ou seja, daqui duas semanas. A universidade justifica que o adiamento é causado pelo agravamento da pandemia de Covid-19 no Paraná. Ainda não há definição sobre uma nova data. Além do vestibular da Federal, também estão suspensas as provas aos concursos do setor de educação profissional e tecnológica e ao cargo de cadete policial militar e bombeiro militar para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná. A Universidade Federal do Paraná afirma que levou em conta o decreto da Prefeitura de Curitiba, que vale até o próximo dia 21 de março. Apenas os serviços essenciais, como mercados, panificadoras, farmácias e postos de combustíveis, estão autorizados a seguir funcionando. O principal produto do agronegócio paranaense brasileiro, o cultivo da soja, ocupa mais de um quarto de todo o território do estado e está espalhado por todas as regiões do Paraná. São 5,6 milhões de hectares de área plantada na safra 2020-2021, ou 56 mil quilômetros quadrados. A estimativa é colher 20,4 milhões de toneladas do grão. O secretário estadual de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, explica que o Brasil já superou há anos a produção de soja dos Estados Unidos e é hoje o maior produtor mundial. E o Paraná se destaca no cenário nacional como o segundo estado com a maior produção.
A soja que ganhou espaço aqui no Paraná no começo dos anos 70, com o fim da cafeicultura, com a redução drástica dela por conta da geada, que fez a gente se reinventar como economia rural, mecanizando intensamente, então fazendo o binômio soja-trigo ou milho-trigo, e a soja se tornou essa grande potência que é, que dá emprego para muita gente, que gera oportunidade, que faz vender muita máquina, muito insumo, muita semente, muito adubo, muito pesticida, que movimenta, enfim, a economia. A soja é o primeiro produto a gerar valor na agricultura do Paraná. O último ano medido foi o ano de 2019, quase 20 bilhões de reais. E no ano de 2020, por força dos preços muito elevados, certamente acima de 31 bilhões de reais gerado antes de acrescer qualquer valor, de agregar qualquer valor. E quando vai para a indústria, se transforma isso em escala exponencial. Agora, em 2021, por força aí dos preços muito altos em dólar e por força da desvalorização da nossa moeda, o real, a soja vai estar com um preço super elevado, então essa renda certamente será muito acima de 50 bilhões, quem sabe, de reais como valor agregado, enfim, muito um valor que não se imaginava há pouco tempo. A soja não é apologia, ela tem um largo emprego industrial, ela permite obtenção de inúmeros derivados, ganha de longe em movimentação econômica das demais atividades. Só para ter uma ideia, aqui no Paraná, o segundo que se posiciona é o é a criação de frango de corte, que vem crescendo fantasticamente, mas que é a própria soja em parte transformada em valor agregado, depois vem o milho, depois vem o leite e assim por diante.
Preço do boi aumenta mais de 53% no Paraná. Mais notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos aos destaques da economia no estado. O preço da arroba bovina subiu 53% nos últimos 12 meses no Paraná, segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura. A elevação do preço teria sido pela alta dos custos de produção e pela redução do rebanho com a estiagem, e também pelo crescimento nas exportações de carne. Nos custos de produção, as maiores altas foram nos insumos de alimentação, como soja e milho. A exportação destes produtos cresceu 8% no volume. A China, que perdeu parte de seu rebanho com a peste suína, foi o principal mercado para a venda da carne bovina brasileira. O volume de exportação cresceu 75%. O estudo do DERAL mostra também que as condições climáticas da última semana não foram favoráveis para a colheita do milho no Paraná. Por isso, só foi colhida até agora 53% da área total. E para a segunda safra de milho, o plantio também está atrasado, com só 43% da área estimada. E no caso da soja, 36% da área foi colhida, volume bem inferior ao do ano passado, quando 68% da área plantada com soja já estava colhida. O clima da semana anterior foi desfavorável. 81% do plantio está em boas condições, 17% em situação mediana e 2% em más condições. E no trigo há perspectivas de que alguns produtores consigam lucratividade de até 50%, o que foi registrado pela última vez em 2013. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
O dia nublado e de calor intenso em todo o Paraná produz chuvas isoladas no final da tarde e à noite. A temperatura bate os 35 graus em Foz do Iguaçu, Guaíra e Paranavaí. Em Maringá, Umuarama e Francisco Beltrão faz 34 graus. Em Paranaguá e União da Vitória, a máxima é de 32 graus e em Curitiba, 31. Em Guarapuava, Pato Branco e Rio Negro, a temperatura máxima será de 30 graus.
No próximo bloco, obesidade é um dos principais fatores de risco para a Covid-19 entre jovens e adultos. Prefeitura de Maringá vai abrir licitação para construir usina de oxigênio. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede, volta já.
Paraná em Rede.